Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora mais uma edição do Contracorrente da Rádio Observador. Já sabe que contamos sempre consigo. Depois de ouvirmos a crónica do José Manuel Fernandes, queremos conhecer a sua opinião. O número é o de sempre, 910024185. 910024185. João Alexandre.
E Paulo Rangel assumiu este fim de semana a sua homossexualidade numa entrevista à SIC. Foi um tema que dominou a atualidade e os comentários também nas redes sociais. E houve, como sabemos, opiniões para todos os gostos. E José Manuel Fernandes também quer falar deste assunto no Contracorrente. Mais uma vez, bom dia, José Manuel Fernandes. Até porque achas que nem sequer devíamos estar a ter esta discussão. Mas porquê?
Bem, bom dia novamente. Olha, basicamente por uma razão simples. Para mim é-me absolutamente indiferente conhecer o que se passa na cama de um político, no quarto de um político, não é? Acho que devia ficar à porta. Não me é indiferente saber claramente se um político mente, sobre a sua vida privada. Se ele mentir, acho que deve saber se ele está a mentir, mas não preciso de conhecer os detalhes dessa mesma vida privada, nomeadamente não preciso de conhecer a sua orientação sexual para ter uma opinião sobre esse mesmo político. É bom sabermos distinguir as coisas. Uma coisa é nós apreciarmos a coerência dos políticos, e aí faz sentido sabermos se defendem publicamente o que não praticam em privado. Outra coisa diferente é andarmos a espreitar pela fechadura das portas dos políticos. Portanto, a orientação sexual de uma figura pública não o torna mais ou menos honesta ou mais ou menos desonesto. Não aumenta nem diminui a sua inteligência, nem influencia a sua capacidade de trabalho. Por isso, eu não vejo razão para isso ser exibido publicamente, como se fosse uma espécie de botão na lapela. Pelo contrário, até acho que isso pode ser negativo.
José Manuel Fernandes, mas pergunto negativo em que sentido? Até porque te pergunto também se não é bom conhecermos melhor quem tem responsabilidades políticas, e este melhor tem que ver também, na minha pergunta, com a vida privada.
Bem, eu concordo contigo, quer dizer, é bom conhecermos melhor quem tem responsabilidades políticas. Agora, onde é que não concordo? É na ideia de que os políticos, tal como qualquer outra pessoa, possam ser arrumados em gavetas em função de diferentes identidades, e que essas identidades possam, de alguma forma, pré-determinar o que eles são. Eu vou contar uma história que é uma coisa que há uns tempos alguém partilhou comigo e tive a ver, que é uma reportagem sobre uma universidade dos Estados Unidos, na Costa Leste, onde todos os semestres começam com toda a gente na sala de aula a apresentar-se. E essa apresentação é basicamente uma apresentação identitária, onde as pessoas dizem qual é a sua orientação sexual, qual é a sua afinidade étnica e por aí adiante. E, portanto, a partir daí, os brancos, sobretudo se forem de origem anglo-saxónica, e aqueles que forem cisgéneros, são praticamente colocados numa espécie, são prescritos quase, não é? E só para quem não sabe o que quer dizer cisgénero, que é um termo ainda não muito comum em Portugal, são aqueles que, digamos, têm uma identidade sexual idêntica ao sexo de nascença. Portanto, a maioria, não é? Ou seja, este arrumar de gavetas identitárias é, a meu ver, uma tendência negativa, ou mesmo muito negativa, e eu acho que tem ainda por cima um revés, que é, não beneficia nada a longo prazo as minorias sexuais. Como tudo na vida, acho que mais tarde ou mais cedo acabará por voltar-se contra elas. E, a meu ver, o que se passa no quarto de cada um deve ficar no quarto de cada um. Ponto final, parágrafo.
Mas tendo havido tantas discriminações relativamente aos homossexuais, não te parece que ver figuras públicas a assumir a orientação sexual pode ser importante?
Não digo o contrário, só digo que não deve ser uma obrigação. Quer dizer, deve ser algo que se faz naturalmente, quando as pessoas sentem que isso é natural. E não foi o caso do Rangel. Ele, de alguma forma, foi pressionado a fazer o que fez. Um político ser gay devia ser tão normal como ser casado ou ser divorciado, ou ser alto ou ser baixo, ou ser uma minoria ética, ou ser moreno ou ser louro. Quer dizer, pronto, faz parte da sua identidade, que é composta de muitas facetas. Agora, aquilo que é importante são as minhas ideias, as minhas propostas, propostas que são políticas, e que não tem que ter nada a ver com essa identidade, não são determinadas por essa identidade. E esse é que é o ponto, na minha perspectiva, mais importante da minha argumentação. Quer dizer, vamos lá ver, é natural que a minha forma de ver o mundo seja influenciada pela minha experiência de vida. E, portanto, por aquilo que eu fiz, sou... Mas não tem que ser determinada, por exemplo, pelo local em que nasci, nem tem que ser determinada pela pessoa com quem eu durmo. Quer dizer, às vezes até há casos históricos de situações de pessoas que são casadas e vivem com pessoas que têm ideias contraditórias com eles e têm pensam de maneira diferente, e isso não determina quem são politicamente. Até porque o mundo é muito mais complexo do que parece. É feito de muito mais subtilezas. Nem tudo é preto e branco. Nós temos tendência por tudo a preto e branco, quando há imensas tonalidades de cinzento. É por isso que eu acho que é importante falarmos e praticarmos a igualdade no sentido em que Luther King falava dela. Falo já várias vezes, referi-se a propósito das questões raciais, mas acho que também podemos aplicá-la a questões sexuais, se quisermos. No fundo é, todos os homens foram criados iguais, isso é que é importante.
Mas a verdade é que há essa diversidade e que os homens são diferentes.
É essa que é a riqueza da natureza humana, sermos todos diferentes, mas termos todos os mesmos direitos. A questão é, a importância de termos todos os mesmos direitos é para garantir as nossas diferenças, não é para nos tornar todos iguais, portanto, nem é para nos fechar todos em gavetas. Agora, uma parte da discussão deste fim de semana nas redes sociais sobre Paulo Rangel era um bocadinho absurdo. Havia, por exemplo, pessoas a defender que ele agora assumir-se gay, no fundo podia fazê-lo porque estava a beneficiar da luta de outros. Uma luta para a qual ele não tinha contribuído nada. Quer dizer, é verdade que ele nunca participou, que eu saiba, nas paradas de orgulho gay. Mas eu, sinceramente, para ser franco, não sei se algumas dessas paradas... E às vezes com algum exibicionismo que têm, fazem muito por avançar a causa dos direitos dos homossexuais. E as pessoas não são obrigadas a andar a exibir, como eu disse, a sua orientação. Por outro lado, há outras questões que são... Há toda uma agenda, dita agenda LGBTI+, faltam aqui umas letras que eu nunca sou capaz de dizer todas. Há toda uma agenda que... tem de ser discutida, porque nem tudo nela são verdades absolutas, não é? Há muitas áreas onde há conflitos de direitos. E eu acho absolutamente natural que um político, seja ou não homossexual, tenha sobre ela dúvidas, ou pelo menos tenha as mesmas dúvidas que um político heterossexual ou que tenha outra orientação sexual qualquer. Só para dar um exemplo. Quem segue as controvérsias que vão por aí, sabe que, por exemplo, neste momento há um debate cada vez mais intenso entre feministas e ativistas transgénero. E que faz todo sentido. Ou, por exemplo, entre ativistas transgénero e ativistas dos direitos das crianças. E estes debates estão por aí e obrigam-nos a refletir sobre eles. Como disse, nem tudo é preto e branco.
Mas não é, José Manuel Fernandes, sempre mais desconfortável, pergunto, para um político de direita ser homossexual?
Bem, provavelmente para Paulo Rangel começou por ser desconfortável e aquilo sobre o qual ele até falou e refletiu, foi a questão de ele ser católico e ter descoberto a sua homossexualidade. A situação não é mais comum, digamos assim, na Igreja Católica, mas eu devo dizer que até tenho amigos que são católicos e homossexuais e até conheço quem os acompanha na Igreja, quem lhes dá orientação religiosa, portanto, mas sei que esta condição nem sempre foi pacífica e, portanto, tem vindo a evoluir. Em contrapartida, se queres que te diga, encontro mais depressa, ou já encontrei mais depressa, excessos de conservadorismo, e no mau sentido, em muita esquerda portuguesa do que encontrei ao longo da vida num partido como o PSD, pelo menos nas elites do PSD. Nas bases as coisas são naturalmente diferentes, porque as bases são iguais ao país, não é? Não me esqueço, por exemplo, do que Mário Soares disse sobre Sá Carneiro, e isso no Abacacis. Não me esqueço do que, eu sei que ele mais tarde se arrependeu, mas lá que disse. Também não me esqueço das insinuações que foram feitas sobre Paulo Portas, por um lado por dirigentes do Partido Socialista, por outro lado por Francisco Louçã, próprio Francisco Louçã, das agendas fracturantes. Portanto, podia continuar por aí, mas por outro lado há outras coisas que são também interessantes. A gente às vezes tenta a ver a esquerda sempre à frente, mas quem foi primeiro líder de uma bancada parlamentar no Parlamento? Foi Maria Eugênia Nogueira Pinto, CDS. Quem foi a primeira mulher a liderar um partido grande em Portugal? Foi Manuel Ferreira Leite, do PSD. Portanto, as coisas não são às vezes o que parecem, não é? E, portanto, quando falamos de conservadorismo nos costumes, é bom ter presente o país que temos, que não é, às vezes não é bem o país dos imaginados e não cabe, não é exatamente igual, por exemplo, na sua divisão ideológica, exatamente igual, por exemplo, quando olhamos para um país como o Reino Unido ou a Alemanha, em que as coisas passaram de outra forma. E eu acho que até podemos, se calhar, encontrar uma razão para isso. Por exemplo, uma das regiões do país mais conservadora, bastante andar por ela, em termos de costumes, é o Alentejo, onde há mais preconceitos, muitas vezes. Até há pouco tempo, há poucos anos, era muito difícil encontrar uma mulher numa taberna. Era uma coisa que era quase impossível. E no Alentejo, a gente sabe quem é que tem dominado politicamente o Alentejo. Eu acho que no Alentejo nunca houve, talvez poucas exceções, nas franjas do Alentejo, praticamente nunca elegeram políticos do centro-direita. Para as autarquias, por exemplo. Já, por exemplo, uma grande base social dos partidos do CDS, do PSD, foi durante muitos anos constituída pelos retornados. E os retornados, quando chegaram a Portugal, traziam ideias, digamos assim, muito mais desempoeiradas e vinham com hábitos de vida muito mais abertos do que aqueles que existiam no continente. Portanto, as coisas em Portugal são às vezes um bocadinho menos... encaixam menos nos clichês do que nós estamos habituados. E, portanto, há coisas na sociologia política portuguesa que não vão bem com aquilo que está nos padrões que vêm nos livros. E talvez esta seja uma delas. E, por exemplo, talvez seja por isso também que neste momento há tanta porosidade eleitoral, aparentemente, entre partidos que são tão diferentes como o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, com pessoas que hesitarem entre um e outro. Mas já nos estamos a desviar muito do nosso palco.
Vamos aqui recentrar então no tema de Paulo Rangel, mas José Manuel Fernandes, pelo que estás a dizer, parece-te que ao assumir a homossexualidade, Paulo Rangel, eurodeputado, não enfraquece a posição como possível sucessor de Rui Rio no PSD?
Bem, creio que não. Acho que, obviamente, há quem vá usar isso, vai haver, as coisas não desaparecem, o país, apesar de tudo, é o que é, e o mundo é o que é, e, portanto, os preconceitos não continuam a existir, mas a verdade é que também devo dizer que dentro do PSD e nos meios políticos, a homossexualidade de Paulo Rangel era uma espécie de segredo de polichinelo. Mas, sinceramente, no limite, eu acho que não sejam muitos militantes que vão deixar de o apoiar por ele ser gay, se é que há algum, quer dizer, no balanço isto não vai contar. Ao que sei, o que contou mais foi ele não se assumir mais cedo, porque sabia que ia haver uma discussão pública, como está a existir, e não queria tê-lo com os pais vivos. E isso, porque isso é uma questão é nós termos, enfrentarmos isso, porque tomámos a opção política, outra é envolvermos familiares, porque essas coisas são mais sensíveis. Ele foi muito... essa parte da entrevista foi, aliás, bastante sensível. Eu acho isto absolutamente compreensível, aliás, acho muitíssimo coerente e bem conseguida a forma como ele explicou isso na entrevista. A entrevista, de resto, foi muito tranquila, muito própria de quem tem a cabeça bem arrumada e está bem consigo, e de quem não tenciona falar muito mais do assunto. Olha, e para mim... se ele não falar muito mais, está bem e ainda bem.
E até porque faz José Manuel Fernandes a pergunta hoje neste contracorrente, afinal, o que é que importa a sexualidade de um político? E tu já deste mais ou menos a tua opinião, para ti não importa assim tanto, ou importa muito pouco ou nada, mas Maria João Simões, vamos recordar aqui também o número para o qual podem ligar os nossos ouvintes para darem a opinião sobre este tema no contracorrente de hoje.
O número é o 910024185, já sabe que queremos saber o que pensa sobre o tema. Paulo Rangel assumiu este fim de semana a sua homossexualidade numa entrevista na SIC, mas o que importa à sexualidade de um político? Ligue para nós, 910024185.
E vamos desde já ao encontro do politólogo e professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, André Azevedo Alves, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Muito bom dia, começo por fazer essa pergunta que lançávamos também para o debate de hoje. O que importa, afinal, essa divulgação da vida privada por parte de quem está na política? E no caso de Paulo Rangel, que tem também estas ambições, como sabemos, de liderar o PSD. André Azevedo Alves, importa muito ou pouco, neste caso também para o eleitorado?
Antes de mais, bom dia. Eu creio que em Portugal, em 2021, importará relativamente pouco, para, enfim, não vou dizer nada, porque, como o José Manuel Fernandes referia, há sempre poderá sempre haver alguns segmentos para quem esse tipo de questão seja, possa ter mais importância, mas parece-me que em termos gerais importará mesmo muito pouco. Acho que no caso de Paulo Rangel, há aqui um elemento adicional que tem a ver não tanto com o país, mas com a própria situação interna e com o estado interno do PSD, porque parece-me que para se compreender esta entrevista e as declarações nesta entrevista, é preciso ter em conta o contexto dos últimos meses.
Uhum. E o próprio já falou numa campanha negra que, pelo que percebemos, não tem que ver apenas com o que vem de fora do partido, mas também uma campanha interna.
Exatamente, aliás, provavelmente sugerindo até que será essencialmente uma campanha interna, não é? Tendo em vista a mais que previsível disputa da liderança do PSD depois das eleições autárquicas, não é? E nesse contexto houve vários sinais, quer dizer, desde o vídeo divulgado de Bruxelas, há uma manchete também no talvez no tal e qual. Houve vários sinais que foram aparecendo, não é? Quer nos mídia, quer nas redes sociais, que de facto sinalizavam que essa questão poderia vir a ser explorada e que apareceram quase em tom de ameaça sobre o próprio Rangel, não é? Portanto, a certa altura começou a aparecer que eram quase uma espécie de avisos ou uma espécie de alertas que estavam a ser dirigidos a Paulo Rangel, que era um dos nomes quem se fala para disputar a liderança do PSD. Nesse sentido, eu creio que a entrevista e as declarações de Paulo Rangel devem ser vistas neste contexto e de uma forma quase de prevenção, digamos, como uma ação preventiva face a esses possíveis ataques, não? Ou seja, Paulo Rangel assumindo publicamente a sua homossexualidade visa também retirar a questão de discussão, ou seja, não, está também a dizer, não vale a pena estar a insinuar que vão divulgar que sou homossexual, porque estou aqui a assumir essa condição e a falar sobre isso e também a explicar porque é que a questão familiar, etc., que o Samuel Santos já referiu.
E André Azevedo Alves, deixa-me perguntar, então tendo em conta agora esta revelação, vá lá, feita por Paulo Rangel, eu fazia já esta pergunta hoje também no programa E o Vencedor, e faço a mesma pergunta ao André Azevedo Alves, que é, Rui Rio tem neste momento razões para estar mais preocupado, ou seja, Paulo Rangel, se ainda havia aqui algumas dúvidas sobre se avançaria neste caso, deixa completamente clara essa intenção de fazer esse assalto ao poder dentro do PSD?
Sim, e também me parece que essa leitura é correta, ou seja, ao estar neste momento a assumir esta postura, Paulo Rangel está praticamente, ainda que não o diga explicitamente, a assumir a sua candidatura à liderança do PSD. E aí sim, em termos de timing, e não pela questão de orientação sexual, parece-me que a posição de Paulo Rangel pode ser criticável, porque ele no fundo está, 3 semanas antes de umas eleições autárquicas que são muito importantes para o PSD, está de alguma forma a tirar o tapete, não só à liderança de Rui Rio, mas até aos principais candidatos autárquicos.
Estará de alguma forma a dizer que, independentemente daquilo que seja o resultado destas eleições autárquicas, até porque estamos a pouco tempo de um novo congresso do PSD, que pode haver aqui essa intenção a efetivar-se, independentemente de um bom ou mau resultado do Rui Rio?
Eu acho que essa é uma interpretação benevolente. Eu creio que será uma interpretação mais realista considerar que Paulo Rangel, que além de ser um político experiente, é também um analista sagaz, está a antecipar, como muitos estão a antecipar, o próprio Rui Rio já deu sinais disso, que as autárquicas não vão correr bem ao PSD, não é? E, portanto, antecipando já um mal...
E surgindo já em muitas ações de campanha ao lado de candidatos autárquicos.
E posicionando-se para, no cenário de um mau resultado do PSD nas autárquicas, de dizer eu fui o primeiro, digamos, a posicionar-me, a assumir uma candidatura, etc. Aí parece-me que pode ser discutível estar a fazer isso quase um mês antes ainda das eleições autárquicas e, no fundo, repare-se, estamos, e está muita gente a discutir neste momento, a situação interna do PSD e a possível crise pós-autárquicas do PSD, e não propriamente as candidaturas do PSD às autárquicas ou as perspectivas do PSD. Portanto, de alguma forma, Rangel está a contribuir para reforçar a ideia de que as autárquicas vão correr mal ao PSD e de facto, aí por essa via, acho que que o timing de assumir ou quase assumir a candidatura
não é inocente.
Não é inocente e pode colocar até ou agravar alguns problemas internos no PSD.
Pode minar de alguma forma esse caminho de Rui Rio. André Azevedo Alves, peço-lhe que se mantenha connosco no contracorrente de hoje. Vamos agora só ao encontro também do António Costa Pinto, politólogo, investigador, coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a quem lanço também a mesma pergunta que fazia há pouco ao André Azevedo Alves, que é o que é que, afinal, António Costa Pinto interessa também ao eleitorado e à população portuguesa esta divulgação por parte de Paulo Rangel? Interessa muito ou interessa pouco que um político assuma a sua sexualidade?
Eu creio que pela observação de casos idênticos na grande maioria das democracias europeias e mesmo das Américas, para sermos sucintos e rápidos, interessa fundamentalmente à classe política. Por várias razões, aliás, nós temos assistido em Portugal a sucessivas, digamos, publicitação de identidades. E mais até no que diz respeito, inclusivamente, à vida privada. Lembremos-nos ministros, por exemplo, do atual governo que assumiram, neste caso, a sua identidade homossexual. Lembremos da secretária de Estado. Lembremos do passado, por exemplo, de um ainda dirigente do PSD, mas que foi ministro por questão, neste caso, de consumo de drogas, neste caso, drogas duras, etc. Não é? CDS, enfim. Vários partidos políticos. O que é que isto significa em Portugal, mas que manifestação, no fundo, se trata? Trata-se fundamentalmente de a classe política perante uma dinâmica que, eu diria, nos últimos 20, 25 anos, sobretudo inicialmente nos Estados Unidos, hoje muito na Europa, perante uma dinâmica de pessoalização da política, perante uma dinâmica em que a vida, a pessoa e, por acréscimo até, dimensões de vida pessoal, características de vida pessoal, assumiu evidentemente um destaque que não tinha há 20 ou 30 anos e que remete também, e eu vou ser também muito rápido, e que remete também para uma progressiva desconfiança dos partidos, para uma dinâmica menos ideológica da relação entre a sociedade e os partidos políticos e mais pessoalista. Sob esse ponto de vista, o que Paulo Rangel fez, e repare-se que aqui há uma diferença muito importante entre participar na vida política, por exemplo, como ministro, e participar na vida política como candidato em atos eleitorais, candidatos onde uma parte significativa da sociedade tem que se pronunciar sobre esse político.
E tal como o André Azevedo Alves, o António Costa Pinto também tem essa ideia de que, neste momento, Paulo Rangel deixou claro, para que toda a gente perceba, que será mesmo ele candidato dentro de pouco tempo, quem sabe esse anúncio depois das eleições autárquicas à liderança do PSD?
Exatamente, o que Paulo Rangel fez neste momento foi desarticular, desativar eventuais conspirações internas no âmbito do PSD, e nós sabemos, da análise empírica, real, da investigação, que a vida dos partidos políticos internos, dos grandes partidos, é muito propícia a essas dinâmicas.
E até que ponto é que esta intenção de Paulo Rangel, e depois juntando isso a este surgimento também de Paulo Rangel ao lado de candidatos autárquicos, já até no último fim de semana e de forma até frequente, que forma é que isso pode minar o caminho de Rui Rio nestas eleições autárquicas? Pode haver aqui algum tipo de influência no eleitorado?
Eu creio que, num certo sentido, não mina nem desmina. Ou seja, o que Paulo Rangel está a fazer é o que qualquer pré-candidato à liderança de um partido deve fazer. Este é o momento das autárquicas, eu estou ao pé dos candidatos, eu estou solidário perante a unidade do partido e depois, eventualmente, vou desafiar, digamos assim, o líder. É clássico, aconteceu no passado com o Partido Socialista, acontece no fundamental, aliás, com os grandes partidos em Portugal, PS e PSD, não há aí, creio eu, nenhuma novidade. Convém salientar, aliás, que Paulo Rangel já se candidatou, não é verdade, à liderança do PSD. Portanto, não é, estrito senso, uma novidade e, portanto, evidentemente, esta assunção pública que acabou de fazer é enquadrável, primeiro, na vida interna do PSD. Porque deixem-me salientar um ponto. Se Paulo Rangel chegar presidente do Partido Social Democrata, por exemplo, e concorrer a eleições, convém salientar que, no caso dos grandes partidos, é a comunidade militante que, no fundamental, decide quem vai ser o seu presidente ou o seu secretário-geral, quer por eleições diretas, quer por modos indiretos em Congresso. E, portanto, Paulo Rangel faz esta declaração em função da comunidade militante do PSD. Porque, ao chegar eventualmente a presidente do partido, em campanha eleitoral nacional, a questão da sua identidade é uma mínima entre muitos outros fatores de voto que levam os portugueses e outros a votar pelos partidos de direita, esquerda, uhum, ou por qualquer partido. Portanto, eu diria que, mais do que para a sociedade portuguesa no seu todo, este acontecimento destinou-se, evidentemente, a preocupar o espaço político.
E vamos perceber também, António Costa Pinto, qual é aqui a opinião dos nossos ouvintes. Peço-lhe que se mantenha connosco neste contracorrente de hoje, em que estamos à boleia dessa revelação feita por Paulo Rangel acerca da sua homossexualidade, a colocar esta pergunta: afinal, o que é que importa a sexualidade de um político? Vamos ao encontro de José Batista, é ex-militar reformado, tem 74 anos, liga-nos de Setúbal. Muito bom dia, José. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Primeiro quero cumprimentá-los e, dentro do tema que está em antena, dizer-lhe efetivamente que a personalidade política, como personalidade política, nunca votaria, fosse em que circunstâncias fosse, no Paulo Rangel. Em termos de competição política, prefiro efetivamente o Rui Rico, prefiro esta personalidade. E digo-lhe já porquê. Não é a questão da sexualidade, meu caro amigo. A sexualidade, cada um tem a sua, utiliza o seu corpo e a sua mente e como quiser, desde que não prejudique o mundo e a sociedade, porque nós na política temos loucos, temos vigaristas e outros mais e mentirosos, e temos um primeiro-ministro a fazer promessas há longo tempo que não são cumpridas, e continua sempre com o mesmo tema. Bom, eu acompanho o Paulo Rangel há alguns anos, e lembra-me, efetivamente, de um colega seu de jornalismo, uma vez dizer que este homem tem um caráter perverso, por vezes. E, de facto, eu noto um pouco isto. E quando esta personalidade política vem à televisão dizer que tem ideias e não tem planos, oh, caro amigo, isto para mim faz-me uma confusão brutal. Porque uma pessoa que tem ideias, seja na vida familiar, política, social, seja onde for, tem que ter planos. Eu, efetivamente, na minha análise, na minha crítica que lhe faço, é que ele tem planos próprios para ele. Ele não tem dimensão política, isto é tudo uma falácia. Ele não tem dimensão política para governar um país. Possivelmente Portugal tem, porque Portugal, efetivamente, é um caso sui generis no mundo e na Europa, e, de facto, isto qualquer abelha maia governa isto nas condições que está. Ponto final. Promete e não faz. Maneira que, meu caro amigo, quero lhe dizer o seguinte.
Para terminar, José, por favor.
Eu termino. Ok. Então, termino aí dizendo-lhe assim: olha, não vou alongar mais. Bom programa e boa saúde para si e um bom dia, está bem?
Agradeço-lhe a sua participação, José Batista. Ligou-nos de Setúbal. Vamos agora ao encontro de Alexandra Carvalho. Tem 48 anos, é consultora, liga-nos de Santarém. Muito bom dia, Alexandra. Qual é a sua opinião?
Bom dia, muito bom dia a todos. Eu, com esta pergunta, deixo outra pergunta, que é o que me faz pensar. É, porquê que Paulo Rangel nos disse que é homossexual? Qual era a intenção dele? É isto que eu deixo. Obrigada a todos.
Agradeço a sua participação curta, mas a deixar também esta pergunta, e vamos também perceber, com a ajuda do Diogo Teixeira Pereira, que comentários é que estão também a surgir, quer através do site do Observador, quer também nas redes sociais, Diogo.
Está a haver um debate, claro, há pessoas que se alinham com posições diferentes relativamente a este assunto. Um dos comentários de um dos leitores do Observador diz que nunca lhe interessou a vida pessoal dos políticos. políticos e não gosta quando vão à Cristina em campanha, estes programas de televisão. A orientação de Paulo Rangel para mim não é um assunto, já o timing da entrevista é um assunto que se deve discutir. João Mar diz que o que interessa são as qualidades profissionais, intelectuais e comunicacionais de Paulo Rangel, o que faz em privado só ele lhe diz respeito. Pedro Aires Pereira diz que é evidente a dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, e ela deve ser respeitada, mas cada cidadão tem o direito de, quando está no silêncio da cabine de voto, escolher o perfil das pessoas que quer como governantes, e diz Pedro Aires Pereira que, sinceramente, não gostava de ter um primeiro-ministro gay. Já Jorge Rodrigues diz que faltou o mais importante, perguntar quais são as ideias e propostas dele para o PSD e principalmente para o país. Armando Marques não tem dúvidas de que Paulo Rangel vai ter muita dificuldade em conquistar o voto mais à direita. E há ainda um outro comentário que diz que haver um político em Portugal, ainda por cima desta geração, que numa entrevista que nada tem a ver com política tenha tido a clareza e a tranquilidade de resposta após ter sido confrontado com a sua orientação sexual, só devia servir para nos congratularmos por isso já ser possível no nosso país. Jaime Fernandes diz que este assunto pertence à vida íntima de cada pessoa. Um pouco de pudor é um ato de cidadania, diz Jaime Fernandes. Se quer ser respeitado, tem que em primeiro respeitar os outros. Francisco Pinto diz que quer lá saber das preferências sexuais das figuras políticas. Chegámos a um estado de coisas tão pobre que os candidatos políticos conseguem algum tipo de vantagem eleitoral se forem certificados com o selo da homossexualidade ou da negritude ou até do feminismo.
Comentários nas redes sociais e no nosso site. Paulo Rangel assumiu este fim de semana a homossexualidade numa entrevista na SIC, mas o que importa a sexualidade de um político? Queremos saber o que pensa. O número do contracorrente é o 910024185, 910024185. E para nós, como fez João, a Maria João Sarmento.
É isso mesmo, ao encontro da nossa próxima ouvinte, tem 67 anos, é médica, liga-nos do Porto. Muito bom dia, Maria João Sarmento. Qual é a sua opinião? Pedi-lhe aqui alguma brevidade. Já estamos a encaminhar-nos para a reta final do programa de hoje.
Bom dia, obrigado. Olha, para mim, isso não é assunto. Pronto, eu acho que cada um tem completamente o direito às suas opções, mas acho desnecessário expor a sua vida aos outros. Acho que isso pode até parecer um bocadinho uma procura do politicamente correto, que ele não precisa, porque ele tem valor por ele, não precisa. Pronto, eu, na minha opinião, acho que a intimidade de cada um deve ser preservada, não devemos pôr tudo na praça pública. Quer dizer, basicamente, pronto, é isso que eu quero dizer. Acho que tem todo o direito. Agora, acho que, por exemplo, o que deve ser posto e denunciado, essas pessoas têm conflitos de interesse entre lugares políticos e a privada, isso sim. Isso deve ser dito, isso deve ser posto, isso deve ser dado conhecimento. Para as opções sexuais, é com cada um, ninguém tem nada com isso, nem acho necessário estar a expô-las. Pronto, é isso.
Agradeço-lhe a sua participação, Maria João Sarmento, ligou-nos do Porto. Temos ainda tempo para ouvir Luís Lopes, tem 46 anos, é professor, liga-nos de Famalicão. Muito bom dia, Luís Lopes, qual é a sua opinião a propósito deste tema?
Muito bom dia. Aproveito para vos congratular pela vossa rádio. Eu troquei-vos rapidamente pela TSF e parabéns pelo vosso trabalho. Em relação aos comentários que já ouvi e em relação ao comentário inicial de José Manuel Fernandes, bom, tenho certeza que o jornalista José Manuel Fernandes sabe as letras do alfabeto. Portanto, quando diz que não sabe o LGBT qualquer coisa, são menos letras do alfabeto. Portanto, o jornalista, penso eu, que deveria saber que letras é que são. Em relação aos jornalistas, melhor dizendo, em relação aos políticos, às situações que existiam em relação aos políticos feitas pela parte da esquerda, estamos a esquecer o ódio de estimação de José Manuel Fernandes, e o meu ódio também, que tem a ver com José Sócrates. Houve também uma insinuação em relação ao José Sócrates, e eu sei que não foi por parte da esquerda. Em relação ao assunto de hoje, a única coisa que eu tenho a dizer é o timing que o Rangel usou para fazer este anúncio. Chapou, é o que lhe digo. Agora, o timing parece que vai trazer algum ruído, possivelmente porque há uma questão de ambição política a nível interno por parte dele do PSD. Muito obrigado, fui telegráfico o melhor possível, tenho um bom dia.
E agradeço-lhe a sua brevidade, Luís Lopes, ligou-nos de Famalicão e vamos já na reta final deste programa de hoje, ao encontro dos nossos convidados. Muito rapidamente, regressava aqui ao politólogo André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. André, um minuto só para lhe fazer esta pergunta. Fica claro que estes pormenores da vida privada não interessam muito ao eleitorado, muito, pouco ou nada, de acordo com aquilo que fomos ouvindo ao longo dos últimos minutos?
Sim, parece-me que sim, que há um para a generalidade do eleitorado são temas com pouco interesse e acrescentaria ainda bem que é assim, e como referiu António Costa Pinto, parece-me que é de facto o interesse principal está focado na própria classe política e na classe mediática, e nesse sentido creio que feita pelas razões, na minha perspectiva, preventivas que referi na minha intervenção inicial, feita esta intervenção pública de Paulo Rangel, acho que seria até agora desejável, e o melhor cenário seria que o tema deixasse de ser tema, e que o que quer que venha a acontecer na mais previsível disputa pela liderança interna do PSD não passe pela discussão das orientações sexuais dos candidatos.
Agradeço, André Azevedo Alves, a sua disponibilidade. Vamos também aqui a dar um minuto ao António Costa Pinto para a mesma pergunta. Enquanto investigador e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, politólogo, atento a estas matérias relacionadas com também a vida privada e aquilo que interessa ou não à comunidade que acompanha a política nacional, fica claro, depois destas opiniões dos nossos ouvintes também, que estes pormenores da vida privada não interessam assim muito ao eleitorado?
Interessa um pouco ao eleitorado, dizem respeito apenas a uma minoria, mas eu salientaria que depende muitas vezes da capacidade da ativação política deste tipo de casos por parte de rivais, e nós temos hoje um sistema partidário, tudo mais aberto a isso do que no passado.
Agradeço-lhe, António Costa Pinto, também a sua disponibilidade. E para fechar, José Manuel Fernandes, vamos aqui de alguma forma rematar também este tema e faço-te a mesma pergunta que fazia o André Azevedo Alves e o António Costa Pinto. Tendo em conta aquilo que foi dito pelos ouvintes e aquilo que foi escrito também no site do Observador e nas redes sociais a propósito deste tema, há aqui uma pergunta que fez um ouvinte, que era porque é que afinal Paulo Rangel faz esta revelação nesta altura, mas pergunto também se fica claro que estes pormenores da vida privada não interessam assim tanto ao eleitorado?
Bem, eu acho que fica claro que não interessam à maioria do eleitorado, mas há pessoas a quem interessam.
Obviamente, falamos aqui de uma forma mais genérica e tendo em conta aquilo que foi a opinião dos ouvintes.
Há sempre pessoas para quem isto interessa. Eu tenho a convicção de que isto não será tema aberto na campanha eleitoral, mas pode ser tema subterrâneo. Tema de redes
Fala-se
sociais.
Sempre dessas armas de arremesso utilizadas pela oposição.
Tema de memes, tema de outras coisas, temas de, digamos, das campanhas sujas, não vai desaparecer completamente, porque vai haver exploração de preconceitos, e a gente sabe que os preconceitos existem preconceitos, e portanto haverá quem tente explorar isso, mesmo que seja anonimamente, e portanto, agora, e isso de alguma forma responde à questão que colocou este ouvinte, e que basicamente é isso que o Paulo Rangel procurou fazer. Foi, ele sabia que este assunto ia surgir, porque ele de facto não tinha feito segredo da sua homossexualidade, era um assunto, como eu referi, era um segredo de polichinelo, as pessoas conheciam, até conheciam as suas relações, e portanto, mais tarde ou mais cedo, isso ia ser-lhe atirado à cara, e ele preferiu antecipar-se. Portanto, para não, aliás, da última vez que foi uma corrida para a do PSD, ele ainda tinha os pais vivos, e na altura, prevendo que isso pudesse ser um tema de campanha, não quis expô-los a isso, porque sabia que era um tema que seria desconfortável para a sua família, e sabemos que estas coisas não são sempre confortáveis.
Só para recordar, foi candidato em 2010, na altura com Pedro Passos Coelho e Zé Pedro Aguiar Branco, e acabou depois por perder.
Em 2010 o tema não era ainda tão tão sensível, o tema teria sido mais sensível nesta corrida, se ele tivesse participado nesta corrida mais recente, em 2017. Portanto, aí ele sentiu que isso poderia estar em cima da mesa e, portanto, não quis, até porque tinha os pais mais fragilizados, mais doentes, não quis que isso aparecesse. E eu acho que ele tem toda a razão, quer dizer, uma coisa é nós, como optarmos pela vida política e, portanto, assumirmos as consequências disso. Outra coisa é expormos a nossa família às consequências disso, que não foi uma opção delas, não é? Foi uma opção nossa. E, portanto, ele procurou um equilíbrio e, neste momento, achou que era a altura de, por assim dizer, acabar com esse fantasma, limpar-se desse fantasma, tornar isso público, para que, na medida do possível, as campanhas sujas não tenham espaço. Vão desaparecer completamente, estou convencido que, sendo as redes sociais o que são, não vão desaparecer completamente.
E ainda que não o diga de forma perentória, a verdade é que praticamente todos dão como dado adquirido que Paulo Rangel seja candidato para a liderança do PSD para essa sucessão.
Apesar
a Rui
de tudo, acho que não era a altura dele anunciar a sua candidatura, porque obviamente ele está no terreno, mas os candidatos, pessoas como ele, estariam sempre no terreno. São 308 autarquias ou 9, e, portanto, os candidatos estão sempre a pedir a tudo quanto é figuras públicas do partido
aos pesos pesados dos partidos para aparecerem.
Para aparecerem, para terem apoio na rua, nas suas campanhas, ele estaria sempre no terreno. Agora, se ele neste momento tivesse anunciado sábado que era candidato do PSD, tinha estragado completamente a campanha do PSD, já não se ia discutir outra coisa. Portanto, assim, pelo menos deixei isto até o dia 26 de setembro.
E vamos ver como corre também a Rui Rio esse dia 26 de setembro. O contracorrente de hoje fica por aqui. Estivemos a colocar esta pergunta: o que importa, afinal, a sexualidade de um político? O contracorrente está de regresso amanhã, à mesma hora, com um novo tema, com os nossos ouvintes e, como sempre, com o José Manuel Fernandes.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.